Está começando o Retrofake.
Retrofake episódio 53 com Dissection e Fish. E diga-se de passagem, né? O Cisne faltou no último do ano, igual do ano passado, mas deixa pra lá. E a Electronic Arts deu a rasteira na Take-Two, você viu, Fish?
Vi.
Take-Two aí deu a metade, eu acho, do ano aí, se agilizando pra pagar lá os 800 milhões pra comprar a Codemaster. Aí chega a Electronic Arts lá, me oferece 1,2 bilhões e comprou a Codemaster. A Electronic Arts agora, a Microsoft agora que tá dando os pulos de alegria, né? Porque a Electronic Arts faz parte lá do Game Pass, né? Então, mais jogo pro catálogo, né?
Verdade.
O outro também que andou dando... Aliás, já virou até normal, né? Ainda mais esse ano. Aconteceu com The Last of Us e agora aconteceu com Resident Evil 8, você viu? Vazou o final do jogo.
Putz, eu tô fugindo disso aí. Já postaram praticamente... Acho que já devem ter postado tudo. É porque no Discord a gente tem um canalzinho só de spoilers. Aí eu vi, tipo, só, tipo, dando... notificaçãozinha e eu fugindo, tipo, só botando lido.
É, então, porque vazou 20 vídeos do negócio e um deles é o final. Quer dizer que vazou pois todos os vídeos do jogo, né? Você acha que vai ter mais de 20?
É, tudo que é relevante já deve ter vazado.
Mas pena, né? Os caras, os hackers estragando o jogo, né? Pra que fazer isso? Deixa o jogo sair.
Foi aquele vazamento lá.
É, então, foi aquele vazamento, que... mas o pessoal precisava soltar isso, final do negócio.
É, sabe como é, né?
É, igual aconteceu com o The Last of Us, agora a mesma coisa, né? Fazer o quê, né? Mas beleza, bora lá pros jogos que estamos jogando. Mas e aí, o que você andou jogando essa semana?
Comecei o polêmico jogo mais esperado da última década.
Dos últimos 8 anos, né? Foi 8 anos atrás.
Da década mesmo.
A década é 10 anos.
Sim,
8 anos
sei.
É a década inteira.
Mas os últimos 10 anos é o maior jogo esperado. Porque demorou quase isso.
Tá? Então, ele foi anunciado em 2012. 8 anos atrás.
Cyberpunk.
Cyberpunk. Mas e aí, o jogo tá funcionando de boa? Pelo menos a primeira coisa que a gente pergunta.
É, no PC sim. Nos consoles não.
Mas mesmo assim, no PC ainda tem gente que tá tendo problema também.
É.
Não é igual.
É, eu tive sorte.
Tanto que a nota que a CD Projekt lançou falou que, além dos pets que vão lançar para os PS4 e o Sony, também, no futuro, também vai ter as correções pro PC,
sim,
né?
Porque ela mas sabe. É muito bizarro, porque, às vezes, tipo, o PC no low, ele consegue ser melhor do que o PS4 Pro.
Ah, mas o PS Pro é uma enganação. Eu já nem falo mais nada dessa versão. Um monte de jogo acontece isso, esses problemas. Mas e o jogo, assim, você tá curtindo? Você tá vendo?
Ah, eu tô gostando. Só que, assim, é porque eu não tinha a expectativa todo mundo, assim. Eu, tipo, nunca tive muito hype por esse jogo. Então, pra mim, tá sendo um jogo normal, assim. É bem assim que eu esperava mesmo. Tipo, é um estilo de GTA com um tema futurista, sabe? Tipo, meio Blade Runner.
Em primeira pessoa, né?
Também em primeira pessoa, GTA, é. Exatamente. Mas a jogabilidade é GTA. Assim, até agora, o que eu joguei. O que eu não gostei foi só o modo que eles colocam os itens. Às vezes não dá pra você identificar, assim, como usar as coisas.
Como assim? É como que eles aparecem a primeira vez? Tá falando? Quando você pega?
Não, tipo, tem os loots e tal... É, aí tem tipo uns chipzinhos que você não sabe se você coloca na arma, onde você equipa, e aí depois que eu fui descobrir, que é tipo um ADD1zinho da arma, aí tipo, é bem escondido assim, e também a caixa de itens, eu meio que demorei pra entender um pouquinho.
Mas não tem um tutorial do começo não, isso aí?
Não, não. É estranho, porque geralmente tem, né?
Não, ainda mais esse tipo de jogo aí, que é super complexo ainda, né?
É, ele tem muita coisa complexa, tipo, as conversas, tem muita escolha de conversa. É, essa parte é boa, muito boa, eu achei. É, a história é legal. Ainda não cheguei na parte do Keanu, dizem que melhora bem mais, mas é bem legal, assim. E, tipo, tem três... tipos de classe, né, por assim dizer. E as três são totalmente distintas e basicamente três stories.
É, então, isso que eu ia falar. Eu não sei como funciona, mas eu sei que tem mais de um final. E isso depende do que você faz no
sim,
jogo.
Só que não é nem perto do que prometeram.
Pô, o tamanho você tá falando, né?
Não, assim, a cidade é grande. Só que, assim, as coisas são bem repetitivas. as sidequests. Isso não era esperado, né?
É, isso que eu ia falar, porque é engraçado, porque quem viu The Witcher 3...
É, todo mundo esperava que fosse uma cidade viva, que tivesse muito minigame,
e a criatividade que os caras tiveram pra fazer o The Witcher, a sidequest, aí dá uma mancada dessa.
E realmente não tem. Os NPC, eles são bem esquisitos. Tipo os NPC da Ubisoft.
Eu quero comentar que o pessoal tá fazendo as piadas, tipo lá, Assassin's Creed, devolva os bugs e os glitches pro Assassin's Creed.
Totalmente, totalmente. O sentimento que você tem na cidade é de você estar jogando um jogo da Ubisoft.
Será que em atualizações futuras não conserta tudo isso?
Aí eu não sei.
Porque esse jogo tá na cara que foi, né, lançado meio... Não, porque demorou tanto, aí eles resolveram lançar.
Com certeza. Tipo, só obedeceram, assim, o último prazo que deu pra não adiar e falaram assim, o resto a gente vai consertando o que dá. Tanto que eles até sacanearam e não mostraram as versões PS4 e Xbox One. E pediram desculpas hoje, né?
É, soltaram uma carta aí falando.
Porque o pessoal tá revoltado, com razão, e pedindo refund a rodo.
Você chegou a ver a versão deles? Eu não vi. É, será que é muito diferente?
Eu só vi em vídeo e é gritante a diferença. É gritante. O frames não... Eles não conseguem segurar os frames em 30 FPS, fica muito abaixo, tipo, abaixo de 20 FPS. Tipo, em momentos críticos, que é tipo de ação, de tiro. Isso é injogável, né, praticamente. Ainda mais pra quem é acostumado a jogar FPS.
Eu essa semana resolvi ir jogar com o Cisne, o Fish deu cano na gente. Vamos ver se na continuação aí, porque não terminamos, né, Fish? Vamos tentar gravar a segunda parte aí. O Lara Croft em The Temple of Osiris. Mas que eu fiquei sabendo que você já tinha jogado, né?
Uhum,
você já conhecia,
sim.
Né?
Sim.
Mas você tinha jogado versão de PC ou de...
Não, eu joguei no PS4.
Funciona bem no PS4?
Funciona, ele tinha alguns bugs, assim, esquisitos.
Isso
mas...
que eu ia falar. O online funciona super bem naquele jogo. Até mesmo pra... Só teve uma hora que pareceu dar uma sincronia lá, mas depois eu vi que não era, que era burrice minha e do Cisne. Mas o jogo pra ter acontecido uns bugs, caramba, tá eu e o Cisne lá jogando uma hora lá, e ele ficou debaixo de um lugar que caiu umas bolas lá. A bola não pegou e desapareceu e a gente ficou, ué, cadê esse negócio? E nada, ela já tava pensando em morrer. Quando foi ver, o negócio tava debaixo do cenário e a gente teve que se matar pra resetar o negócio pra voltar de novo. Chegou a acontecer esse tipo de coisa com você?
Não, assim, não, aconteceu mais assim, coisas esquisita, tipo, com a cordinha lá. Tem uma cordinha?
Tem, a Lara joga com a corda. Cada personagem tem uma...
Aí às vezes caía e aparecia do outro lado. É estranho.
Esse bug aí da bola, nossa, quem vê o vídeo vai dar risada. Mas vamos ver aí se a gente já não terminou, você grava pra pelo menos catar uma parte aí da jogatina. Mas pra quem não conhece o jogo, ele lembra um pouco, assim, o visual de Diablo, você não acha?
Sim, ele é aquela visão isométrica.
É, a visão isométrica. E tudo, a agilidade dele, tudo assim, parece aquele o Diablo, assim. Eu acho que fizeram ele justamente pensando em Diablo, assim, quando pensaram em fazer esse jogo. Você não acha?
Não, mas era uma prática até comum, né? Antigamente, né? Tipo, RPG ser visto naquela visão de cima.
Ah, apesar que ele não é tão velho, é de 2014.
Não, sim. Mas como ele tinha um escopo menor e Tomb Raider não tava naqueles... tempos de ouro e tal.
O Square... 2014 tinha acabado de sair o de 2013, que foi o reboot. Foi o maior sucesso o reboot.
Mas ainda esse ainda é da Lara clássica, né?
É, ele é continuar. Tá certo. O primeiro é de 2008, bem antigo. Agora o segundo é 2014.
Lara clássica.
É, era a Lara clássica. Então, uma coisa que eu gostei é isso. Eles aproveitaram todos aqueles sons, efeitos dos jogos clássicos, mesmo, dos primeiros, assim, 1, 2, 3. Quem jogou os primeiros jogos reconhece todos aqueles sons, assim. Quando você jogou, você percebeu isso?
Não cheguei a perceber.
É, todos aqueles sons de quando você tá catando os diamantes, todas as coisas, são os sons que tinha quando você joga os primeiros 1, 2, 3.
Mas é porque, como eu falei, eu não cheguei a jogar, assim, a fundo os do PS1, né?
Tanto que quando eu estava jogando, foi a primeira coisa que a gente notou. A gente falou, olha, os sons do original. Quem jogou os original já pega na hora, assim. Só que aí foi a primeira coisa. Aí foi uma coisa que eu fui fazer que no original é super manjado de fazer e que te salve muito. E ali não dá pra fazer. No original você pode travar, ficar atirando, andando pra trás e pulando. Pulando, cambalhota e atirando pra matar os inimigos. E ali não dá pra você pular e atirar ao mesmo tempo. Aí é um problema. Ou você atira ou você pula. Você jogou com a Lara quando você jogou?
Sim.
Você percebeu essa coisa ou não? É, mas você falou que não jogou.
Não, faz muito tempo que eu joguei.
Mas é um jogo super divertido. Eu gostei pra caramba, assim. Tô gostando, assim. Eu tô até na vontade de voltar a jogar aí.
Eu só terminei o primeiro.
É, então. Agora eu quero também, depois de terminar isso aí, a gente vai ter que jogar o primeiro também. Agora eu vou querer. Que eu gostei. E eu vi que, pra quem manja, é um jogo super curto, assim. Então é mó de boa, assim, pra jogar com todo mundo. Tá mais do que recomendado esse jogo. E espero que a gente consiga terminar logo aí pra o jogatina sair rápido, né? Notícias do mundo dos videogames. E não podíamos deixar de falar, né? O Fist já falou bem aí no jogo que ele jogou, mas não tem como a gente não falar. Essa semana teve duas coisas que foram mais faladas. A primeira foi do lançamento do Cyberpunk, né, Fist?
Sim.
No dia de lançamento do negócio, ele bateu mais de 1 milhão de jogadores no Steam, você viu? E o jogo já conseguiu se bancar só com os números de vendas, de pré-venda. Incrível, né? O jogo vendeu pra caramba, o negócio conseguir se bancar assim tão rápido. E fora também que a crítica, assim, especializada, falou super bem, assim, do jogo. Porém, é que nem você falou, o pessoal, o povão, tá caindo matando no jogo, né? Negativando metacrítica, pedindo refund, fazendo a Sony aí mudar as coisas. Porque até hoje só dois jogos a Sony permite o refund. Agora esse jogo vai ser o terceiro. CD Projekt até lançou uma cartinha, soltou uma cartinha hoje aí pedindo desculpa. Falou que entende o pessoal pedir refund, mas se der uma chance, vai consertar e tudo mais. Você esperava isso? Fala a verdade.
Nesse escopo, não. Mas que fosse ter um nível de, assim, de... Como é que eu vou dizer?
De Ubisoft-tease.
Não, não. Fosse ter um nível de decepção. Não quero dizer decepção, mas, tipo, desapontamento, assim, por alguma coisa. Porque eles já vinham dizendo, tipo, já vinham cortando certas coisas que estavam... Já tinham anunciado, tipo, aquela corrida na parede, uma coisa assim. Muitas mecânicas foram sendo nerfadas e no jogo principal você percebe muito isso. Aí você vai lembrando das promessas, aí meio que fica pior.
Promessas vazias. O pior é que no final das contas a gente ficou falando que tinha sido adiado por mais um mês pra não pegar o The Game Awards e acabou nem sendo por isso. Ele tava sendo adiado porque precisava mesmo.
Mas eu vi review, assim, de conhecidos meus que estavam super decepcionados mesmo e pediram refund.
Pessoal, mas você reparou que a crítica em si tá falando bem do jogo? Pessoal...
Sim.
Tanto que ficou com nota da crítica, assim, acima de 90.
Sim.
Mas o jogo meio que decepcionou todo mundo, assim, porque quem conheceu o The Witcher 2 e The Witcher 3, então, que é, tipo, gigantesco, não pensava que ia acontecer isso.
Porque também eles prometeram muito que fosse funcionar como era um RPG de mesa, né? Então, isso é uma dinâmica bem grande. E não tem essa dinâmica, você sente falta. Tipo, eles prometeram muita interação com o NPC. Isso
é, o mundo dinâmico, se lembra? Não sei mais o quê.
E não existe. Se você falar com o NPC, ele te xinga. Basicamente. Você só conversa e tem diálogo com os NPCs que tem relação com...
Um personagem.
Algum plot da história principal ou das histórias paralelas. Fora isso, é um NPC.
Mas será que ele não vai chegar, depois com a atualização, será que ele não consegue chegar nem perto daquilo que eles prometeram?
Não, eu acho que não, acho que não. Esse core, assim, acho que não muda, não. Só questão de bug.
Melhora de... desempenho, você tá achando, só?
É, só.
Eu não vi os vídeos, mas o pessoal... que é, mas aí também é que é demais, né? Mas o pessoal comparando com os vídeos lá de E3 passados, assim, os caras falaram que é ridículo de diferença.
Não, pior coisa que você faz.
Então, o cara falou que é... Você chegou a ver alguma, assim, alguma comparação
não,
dessas?
Não cheguei a comparar assim, não, mas...
Mas essas aí a gente já tá cansado de ver, né?
É muito difícil você pegar, comparar desse jeito.
Ali, quando o cara cria aqueles vídeos, é o que realmente ele quer fazer. Só que ele não tem, ele não tá ligado que a tecnologia que ele quer não vai alcançar aqui, não vai ter
Sim,
como.
Até porque muita coisa, às vezes, é renderizado, tipo,
então, ali, então, é o que eu tô falando. Ele faz aquele vídeo, é o que ele quer fazer, assim, tal. Mas quando ele começa a realmente fazer o jogo, a tecnologia que a gente tem não permite aquilo. E isso acontece muito, a gente vê nos jogos da Ubisoft aí, que eles sonham com jogos gigantescos e acabar com os jogos sendo tudo aí pela metade.
Uhum.
Os caras vão muito além, assim, do que eles têm ali. Espero que eles prometeram agora, tipo, atualização, né, pra uma agora pra essa semana, ainda, pra, uhum, pra pro PlayStation 4, só aí pro Sony, e aí depois uma grande pra janeiro e outra maior também pra fevereiro. E falou que essas daí que vão ser as realmente que vai mudar as coisas.
É, o pior é que já tiveram atualizações imensas, assim, tipo de 100 gigas.
Pra fazer funcionar e tal.
No,
né?
dia 1, putz, é absurdo.
Mas, né, vamos esperar pra ver. E não podemos deixar de falar da segunda coisa que todo mundo comentou nessa semana, né? Também depois foi, por incrível que pareça, parou, assim, ninguém mais comentou, incrível. Mas que foi o The Game Awards aí que aconteceu dia... Que dia foi? Quinta-feira? Dia 11, né? Já nem sei mais.
Quinta-feira.
É, dia 11 aí.
Não, foi dia 10.
Não, dia 10... Não, aqui no Brasil, foi dia 11, não foi? Não, foi dia 10. Já nem sei mais. É, eu acho que foi dia 10, sei lá. E sagrou aquele que todo mundo já sabia, o jogo do ano, The Last of Us Parte 2, pra ódio de muitos aí.
É,
né?
Isso foi até engraçado, porque quem anunciou foi o Christopher Nolan, e tipo, parecia que ele não tava com a mínima vontade de estar lá, né, naquele lugar. Tipo, ele só leu assim, ah, tá, é, melhor jogo do ano, The Last of Us. Aí, tipo, fechou assim. Aí cortou logo pros caras, tipo, sem emoção nenhuma.
The Last of Us caiu naquele negócio. O pessoal que odeia, por causa que a gente já sabe das histórias, um negócio idiota, mas o pessoal botou na cabeça que tem que odiar. E o pessoal que quer aproveitar o bom jogo. E aí ganhou esse pessoal que quer aproveitar um bom jogo. O jogo de que nem pra mim. Apesar de na votação eu ter votado no Ghost of Tsushima, como eu já tinha até falado, uhum, e foi o que ganhou, uhum, de virada na votação popular, porque também tava na frente o The Last of Us durante bastante tempo. Da crítica mesmo, quem ganhou foi aquele que já esperava, porque é o jogo completo. É. Uma história boa, jogabilidade boa, o que mais? Só o tamanho que eu reclamo, mas o resto é o...
Eu achei o tamanho... Bom também.
Não, é muito grande. Aí eu já vou reclamar pro resto da vida aqui.
É porque é o que eu já falei, eu joguei ele por etapas, né? Tipo, porque eu não conseguia jogar por muito tempo. Ele, porque ele é muito desconfortável.
Mas você achou justo, assim, o jogo?
Achei, eu já até tinha falado que antes esperava, tipo, eu achava justo. Junto aos outros concorrentes também, porque acho que só o Doom, talvez, ou o Hades, eu não sei, não joguei. Mas os outros, assim, eu tenho uma ressalva ou outra. O Final Fantasy.
Final Fantasy
eu
é aquilo
não
que
eu acho que merecia.
E Final Fantasy foi exatamente o que a gente comentou no episódio passado. O que a gente falou? Que Final Fantasy não ia ganhar nada tirando RPG do, uhum, ano. Por causa que Final
ganhou
Fantasy simplesmente
também
foi apagado esse ano.
É, ganhou música também.
É, mas aí.
É, e eu acho que Ghost of Tsushima ou Ori devia ter ganho. Mas Ori, infelizmente, é quase
mas
um indie, né?
Então, e eu ia falar. O Ori foi aquela comoção no 1, assim. Agora já o 2 já não foi mesma coisa, o pessoal já, mais do mesmo pro pessoal.
Infelizmente, porque ele merecia bastante coisa.
É, quem ganhou foi indie, foi o Hades. E incrível, o Hades ganhou indie e ganhou jogo de ação em cima, uhum, do Doom e do...
Streets of Rage.
É, se queria dar, dava só o indie pros caras, agora o de ação, meu.
Eu não cheguei a jogar o Hades, mas parece ser bem divertido e é até estranho, assim, tipo, ele fazer tanto sucesso por ser um roguelike, né?
Mas eu fiquei meio surpreso. O outro que eu achei meio surpreso, mas depois eu parei pra pensar, eu achei meio coisa, foi o Mortal Kombat 11, ganhou o melhor jogo de luta, você viu?
É, esse aí não tinha como também.
Street Fighter nem é a temporada desse ano, nem é desse ano, não é? Eu nem lembro mais.
Não, é desse ano, tanto quanto o Mortal Kombat. E o Mortal Kombat teve duas esse ano. É tipo,
duas
Mortal
a cada
Kombat
semana,
perdeu,
né,
ano passado pro Smash, acho que foi pro Smash que ele perdeu. Ano passado.
Já nem lembro mais.
E lançou o Aftermath no começo do ano. E agora, no final do ano, lançou o Ultimate. Tipo, ele lançou duas expansões mesmo do ano. E entrou como Ultimate. E o Street Fighter lançou a Champion Edition esse ano. Depois de 2 anos do Arcade Edition. Também participou de Game Awards. Então, sempre vai ter. Mortal Kombat e Street Fighter sempre vai estar. Até porque eles estão colocando qualquer... Assim, parece que só pra preencher
só pra
as cotas. Eles colocaram One Punch Man. Man. Ano passado eles colocaram Jump Force. Coisas muito aleatórias, assim. E às vezes tem jogos que mereciam tá, sabe? Mas até que jogo de luta a gente não tá...
Cara, né? Mas esse ano o que que teve de luta? É que
é,
tá, né?
É, então. Jogo de luta a gente tá em super baixa. Então não tem muito o que discutir. É dar logo pro Mortal Kombat.
É, então é que eu pensei. Eu falei, ah, isso aí não tem muito o que fazer.
Só pelo barulho que eles fizeram com as DLC mesmo. E o Street Fighter já ganhou. Então dá pro Mortal Kombat.
Um que eu fiquei surpreso, mas... E também foi, tipo, eu acho que deve ser a primeira vez que isso deve ter acontecido na franquia. Foi o Tony Hawk's Pro Skate 1 e 2, você viu? Ganhou o melhor jogo de esporte. Sim. E corrida.
É, esse eu achei merecido.
Pra você ver que, enfim, os caras fizeram o jogo. Porque você lembra aquele último Tony Hawk's que tinha aquele HD lá que...
Nossa, desde o 4.
É, o 4 foi
não tinha saído nenhum, assim, que foi relevante, né?
Nossa, todos eram ruins. Mas aquele último HD era um... Nossa, nem história tinha aquele último lá, então era terrível.
Eu nunca soube jogar, então eu nem tento.
Então, mas é agora, eu achei super merecido, assim. Eu nem joguei, mas eu lembro que teve uns dois, logo quando tinha acabado de sair, eu acho que foi o pessoal da IGM que tinha sugerido que esse jogo seria o melhor jogo da geração, assim. Só que uhum. só não ia levar isso por causa que era jogo de esporte, mas de tão, assim, impressionante que o jogo é.
Um prêmio que eu achei, que eu torci, que eu fiquei feliz que ganhou, foi o Ghost of Tsushima em direção de arte.
É, mas isso aí também não tinha como não ganhar. O que que ia ganhar?
Putz, se o Final Fantasy ganhasse, era sacanagem.
Cara, Final Fantasy, que nem você falou, só, porque... é o que nem, Final Fantasy é só o de RPG, de música ali.
O Final Fantasy, eles souberam disfarçar muito bem, assim, as texturas dos cenários, são muito mal construídos.
A parte de baixo lá, que nem do, tipo, dos esgotos lá, os negócios ali, as coisas mó simples, assim, eu vi, assim, não dá pra falar.
Mas a Square tá de parabéns, assim, o que eles conseguiram com o hardware do PS4 clássico, assim, do PS4 mais antigo. Isso eu tiro o chapéu, porque eles realmente conseguiram fazer um jogo grande e brincar com isso aí sem estourar que nem o...
Cyberpunk,
né? Se fosse um RPG de mundo aberto que nem o restante do Final Fantasy VII, filho, aí tava ferrado.
O que eu só fico assim impressionado, e mais uma vez a gente já falou isso no episódio passado, se lembra como foi a comoção de quando anunciaram o Final Fantasy VII Remake? Tipo, sim, era quase como se tivesse declarado a paz mundial, assim, acabado com a fome no mundo. Quando anunciaram The Last of Us 2, o pessoal gostou, mas beleza, mais um jogo, nada. Agora, Final Fantasy foi um negócio tão assim. E aí lançou, e um mês depois, assim que saiu os outros jogos, acabou, ninguém nem mais lembrava de Final Fantasy.
Uhum.
E tanto isso, apareceu tudo isso no Game Awards. Só que ganhou RPG por consolação.
E falando do Last of Us de novo, eu acho que a Abby mereceu também o prêmio. A dubladora mandou muito bem.
Ah, é. A Abby, sim. Eu gostei da atuação dela.
E eu fiquei tipo, desapontado, porque eu jurava que quem tava concorrendo, o Ghost of Tsushima, era o dublador do Zoro, do One Piece. E não era, era o dublador americano.
Ah,
mas aí eu fiquei feliz.
Nem me liguei.
Eu tinha votado nele pensando que era o japonês, inclusive. Mas não era.
Teve mais alguma coisa, assim, que se surpreendeu no The Game
of Thrones? Que eu me surpreendi?
Dos vencedores, eu acho que...
Não, de vencedor, assim, até que eu nem prestei muita atenção, pra dizer a verdade. Muitos, assim, eu só tava assistindo por lá de lado, assim, conversando. Eu tava mais olhando os anúncios.
Então, agora que eu falar, então já vamos pra parte dos anúncios.
Sim.
Que teve muitos anúncios, mas não mostraram nada. Nenhum anúncio mais.
Não,
é mais assim, comentar também, possibilidade.
Todo ano é a mesma coisa.
Exato.
Né?
Mas esse ano foi mais, hein, Fitch? Esse ano não teve um gameplay, mano. Nada.
mas por causa do ano passado, justamente por causa do ano passado, eu fui pra esse ano assim.
Mas
tipo,
o ano passado ainda teve um gameplay. A gente deu risada com o jogo de corrida do Van Diesel. Agora nem isso teve. E diga-se de passagem, já falamos do Van Diesel.
Teve dinossauros.
Teve John Diesel de novo, só que agora anunciando que ele está no tal do Ark 2.
Velociraptors e Furiosos.
Anunciaram o jogo Ark 2 e também um anime lá do Ark. E aí vai se... Só que o anime vai ser com a menina lá que quer protagonizar.
E o pior, ele é brasileiro e é de São Paulo.
O quê?
Isso. Personagem do Vin Diesel, brasileiro.
Mentira.
De São Paulo.
Sério?
Sério.
Caramba.
É bizarro, mas é.
Eu sei que o pessoal tá caindo matando, porque falou que eles não terminaram o primeiro, tá tudo incompleto, tudo que prometeram ainda não cumpriram, e já estão agora anunciando dois. O pessoal tem gente que até pedindo devolução de dinheiro lá.
Eu achei horroroso o trailer.
O trailer é feio. Nossa, teve uma hora lá que eu não sabia se era a vida real ou era o jogo, assim, porque tava tão ruim o negócio, que eu pensei que era tipo movimentação do de gente. Eu falei assim, ah, gravaram os caras fazendo uma movimentação ali e colocar. Aí, mano, muito mal feito. Aquilo ali foi triste.
É, pra mim o hype, assim, de anúncio foi o Sephiroth.
É, então, isso que eu
comentei.
Só. Sephiroth. É, não, é mentira. Então, beleza, é verdade. Agora, eu falei que não teve nenhum gameplay, o Sephiroth teve gameplay. Mostrou rapidinho, mas mostrou. Larin em luta lá. Nossa, eu achei o visual dele no jogo, assim, muito da hora. Eu nunca tinha parado pra jogar Super Smash Bros. Nem olhar pra falar. Agora que eu vi lá o coisa, eu acho que vou ter que dar uma olhada pra ver.
Assim, eu também não entendi, assim. Eu joguei muito o
não,
Story Mod.
É, entender não.
É, e deu pra aprender na marra, assim. Ele é bem... Assim, ele parece muito simples, mas ele tem umas técnicazinhas, assim, que fazem uma diferença absurda. Tipo, defesa de... Aquelas... Quando você cai no buraco...
Não, mas eu sei que isso aí, meu, é só mais fogo no rabo, frescura mesmo. Por causa que do Sephiroth, depois joga assim, veja que não é tudo aquilo. E já era. Aí enjoa, que não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas o Sephiroth me empolgou, assim. Mas aí sempre já falava, deixava bem claro. É um DLC vindo separadamente, não sei o quê. Todas as partes, você reparou? Tô sempre deixando bem claro, assim. Um anúncio também que pegou de surpresa, apesar que não, que a gente já tinha até começado os rumores, mas pegou de surpresa sim, foi o Perfect Dark, você viu? Finalmente anunciaram o Perfect Dark, e pra aquele estúdio lá que a Microsoft montou lá, o The Initiative lá.
Por isso mesmo já tem muita gente reclamando.
Por quê?
Porque não foi pra Rare e porque meio que não traz aquele feeling do original.
Ah, não, mas isso aí esquece. O Perfect Dark tem uma continuação, o pessoal não sabe, mas tem, que
tem.
É pro Xbox, e é péssimo, horroroso, um lixo de jogo. Aquele jogo lá do Nintendo 64 é único, não vai ter outro, não tem jeito.
É, eles estão tentando...
Eu espero que eles façam um jogo...
Um reboot, né?
Bom, assim, mas não tô esperando que seja daquele jeito que foi antes, não vai ser. E mesmo se rebootar, não vai ser igual. Você lembra o jogo do 007, GoldenEye? Ah, existe um reboot, alguém falou desse jogo?
eu sei que ele existe porque eu joguei na casa de um primo meu.
Então.
Há muitos anos atrás.
E alguém falou? É um reboot de um dos jogos mais marcantes da história, ninguém comentou. Então, o Perfect Dark, minha esperança é isso, que ele seja bom, sim, aí eu torço pra falar, nossa, que jogo top e tal, mas que ele não vai ser nada com o outro, eu já tenho certeza disso, e se for, eu acho que vai ser ruim, igual foi a continuação, porque é outra época, é outro tudo, assim, não dá mais.
É, isso é verdade.
O pessoal também que ficou decepcionado aí foi com o pessoal lá da BioWare, né, que tinha anunciado que ia ter novidades do Dragon Age aí, o Dragon Age 4, aí soltaram o vídeo lá, mostra um monte de coisa nova, mas não mostra mais nada, assim, não mostra data, não mostra nada, o pessoal que ama o jogo ficou super pé da vida com isso, você viu? Pessoal, nossa, personagem novo, cenários novos, e aí? O que vai ser? Como vai ser? Ninguém sabe.
É, foi quase como o Mass Effect, né?
É, o Mass Effect é outra também. Todo mundo falou, nossa, vai ter um novo Mass Effect, vai ter. A única coisa que mostrou é que aparentemente tem uma mulher lá no final que deve ser a personagem principal e só isso. Ninguém sabe mais de nada. Só a ceninha, assim, não tem nada de gameplay, nada de data. E eu achei curioso também que, não sei se você reparou, a Microsoft, eu acho que uma semana antes, na época que a gente gravou outro episódio, assim, ela tinha falado que tinha grandes coisas, pra muitas coisas empolgantes pra The Game Awards. Só que aí, um dia depois, não sei se você reviu ela. Ela soltou uma notícia falando assim, pro pessoal não esperar muita coisa do evento. Você viu isso?
Sim, mas eu acho que, assim, pra mim, pros amigos que estavam assistindo, pelo menos foi bem inesperado, porque eu tava até comentando com esse meu amigo, é que provavelmente não ia sair os Yakuza que estavam faltando.
Ah, a coletânea você tá falando, né?
É, o Remastered e o 6, que estavam faltando pro PC e pro Xbox. Que, tipo, ninguém tinha anunciado, já tinha tido um programa da produtora do Yakuza dias antes e eles não comentaram nada. A gente, eu acho que não vai rolar, porque se for ter que rolar, tem que ser agora, né? Senão é Next Gen. E aí teve o Game Pass com bilhões de jogos e um monte de coisa que ia entrar e no finalzinho mostrou Yakuza. Eu, caraca, aí sim.
Mas foi igual o ano passado, os Yakuza apareceu logo no final, bota logo no final já pra... E o pessoal já falou que já tá na produção aí do Like a Dragon 2, você viu?
Putz.
Já começou a produção.
É, pelo barulho inesperado, assim, pra mim, que fez, acho que tem que continuar mesmo. E aí agora segue a história do Ichiban.
Agora lembrei também outro que teve gameplay, e esse eu gostei, assim, não sei se você acha bom. Foi o da Capcom lá, o Ghosts'n Goblins Resurrection, você gostou?
Ah, gostei. Esse eu já tô esperando já.
Nossa, eu achei muito da hora. Aí você viu, ele falou que não vai ter mais aqueles esquemas, tipo, de limitação de vida, né? Parece que vai ser infinito. Só que tem um tempo agora, não sei se você viu. Aí que nem eu pensei, trocaram a vida pelo tempo, porque você pode até ficar morrendo, mas se o tempo acabar, já era. Pode reparar, no trailer, tem um tempo, todas as telas, é regressivo. E aí, então, e aí logo eles falaram, que aí eu já logo liguei, não tem, não, é vida infinita, beleza, né? Pra dar uma facilitada, né? Ninguém mais tem 10 anos aí pra ficar a vida inteira jogando o mesmo jogo pra decorar e conseguir terminar. Mas se você não também for rápido, não adianta ficar continuando, você não vai salvar. Mas eu achei bem bonito, assim, eu gostei do que eu vi.
Gostei da arte também, parece que tipo um desenho, assim, uma pintura.
Falaram que se inspiraram como fosse aqueles livros de histórias, e tal. Eu achei bem bonito, assim. Esse tá... Esse sim, eu acho que é o que mais promete. De tudo que teve, eu acho que é esse, assim, o que mais promete em jogo em si, assim, que eu gostei foi esse. Também, aí também teve lá o anúncio lá do Evil Dead The Game, você viu esse?
Ah, esse aí eu achei tosco.
O pior é que faz tanto tempo que teve jogo do Evil Dead, que nem foi muito bom, né? Foi lá na época, eu acho, que do Dreamcast, eu nem lembro mais, que nem era muito bom. E agora me anunciei esse Evil Dead, e ele é multiplayer ainda, ele lembra muito aquele jogo, não sei se é Left 4 Dead, o Left 4 Dead do Steam, não sei se você já reparou, que joga 4 pessoas.
Não, tem um que é tipo uma casa, assim, também, eu esqueci o nome dele, Dead by Daylight.
Dead by Daylight, é.
Eu achei parecido, assim.
Mas teve mais alguma coisa da The Game Awards que você acha que podia falar?
Quer dizer, não teve.
Não teve.
Mas, como sempre, o pessoal ficou aquela coisa de sempre, que foi a expectativa pelo Silent Hill.
Ah, é verdade. Tinha esquecido.
Metal Gear.
E o Metal Gear, que os boatos tinham falado, que ia aparecer coisa.
Eu só espero que finalmente esqueçam de Silent Hills, porque chega.
Tanto que foi assim, né? O penúltimo a gente comentou do boato de Silent Hill e o último de Metal Gear. E aí falou que ia ter essas novidades e ia ser agora. Passou, ninguém nem falou. Cadê?
Não, chega, esquece Silent Hills. Deixa essa demo do Silent Hills, do Kojima.
Esquece Metal Gear também.
Já,
né?
Passou, já deu mais de 5 anos.
Já prescreveu.
Ninguém aguenta mais. Já teve milhões de jogos no estilo, inclusive.
Nossa, o que mais 7. Tem? O Resident 7 e o 8 que eu vejo os vídeos é mais Silent Hill do que Resident.
Pois é.
Se você quer jogar um Silent Hill, você joga Resident 7. Não é verdade?
Sim, vamos superar. Metal Gear também já acabou.
Já era. Metal Gear.
Não vai. Kojima já não tá mais lá. Já tá em outra. Vamos esperar o outro jogo dele. Não tem o que fazer mais. Pelo que a Konami tá fazendo, tipo, é melhor ela nem mexer, né?
Mas foi bom você ter lembrado isso, porque fica aquela febre, aquela, não sei o que lá, daqueles boatos. Assim que passa o negócio e não dá certo, você não vê um pio do negócio. Parece calar a boca do pessoal. Você reparou nisso? Nossa.
Pois é. E tipo assim, voltando a Metal Gear. Imagina a Konami mexer. Do jeito que a Konami tá hoje, pegar e mexer e sair um Castlevania. tipo,
Castlevania.
Mesma qualidade.
Lords
assim,
of the Shadows 2, nossa.
É, eu prefiro deixar como tá.
Ou aquele Metal Gear lá de com zumbi lá.
GameCube. O do GameCube também, o pessoal tem uma birrinha assim também.
Qual?
Porque ele.
É o do GameCube.
Remake
porque...
do 1.
É, tá certo, porque tem as modificações lá, o pessoal não gosta.
Sim. Então, aí você pega e atualiza pra agora, assim. Eu acho muito arriscado deixar na mão deles. Eu prefiro deixar como tá, vamos ficar só sonhando mesmo.
E outro, o Kojima saiu um tretado máximo lá da Konami. Você acha que assim, do nada, os caras iam deixar ele fazer alguma coisa lá? A última coisa, os caras te apagaram até o nome dele lá do negócio. Crédito lá, eu lembro, não lembro do que foi lá que tiraram o nome dele, assim. Nossa.
Inclusive o Kojima tá no Cyberpunk.
É, eu sei, tem
ele.
Easter egg lá dele, né?
Mas eu quero encontrar ele.
Mas de TGA, eu acho que só foi isso, né?
É, da TGA já.
É, essa pra mim foi
já passou.
Bem xoxa, assim, eu não curti muito não.
Não, eu gostei porque dessa vez eles não começaram tão tarde e não foi tão esticado assim, foi mais objetivo.
Porque não é ao vivo, né, o negócio.
É, então, tem isso. Mas... Eu gostei só de ter começado mais cedo, porque ano passado terminou, era 3 da manhã.
E essa semana, antes da gente mudar completamente, pra quem curte ou não, sei lá, e pegar os joguinhos da Epic, eu vou avisando que a partir do dia 17, não sei se você viu, Ficho, a Epic vai dar aí um jogo por dia, você viu?
Sim,
das promoções de dezembro aí. Ficar esperto.
Inclusive já tem lá, jogo misterioso.
É, então, isso mesmo. E ficar esperto que perdeu... Não tem mais volta, é 24 horas. Você tem que ir todo dia lá, eu não lembro, a partir das duas, eu não lembro que horas que é que muda. Tem que ir a partir do dia 17, sim, todos os dias, as próximas duas semanas, contando do dia 17. Vai ser por coisa de fim de ano aí da época.
Uhum. Aí. Hoje eu vi uma lista, assim, de jogos que nem tem na lista lá, na store deles pra vender. Eu achei absurdo, porque...
Pode ser, porque tinha os Batman...
Horizon quando... Zero Dawn, assim.
Nossa, de graça,
eu não,
não
acho que vem.
Só se for... eles já deram o GTA V, né?
Ah, mas sei lá.
Eles deram também aquele bundle lá do Borderlands, que queira ou não queira, é caro.
Uhum. Não, inclusive Borderlands 3 estava nessa lista.
Nossa, aí já é... Eu ia falar agora. Bom. Um de todos esses jogos top, tá? Agora, se você falar mais de um...
Não, eram só jogos top.
Não, então esquece. Então nem... Você lembra mais de algum?
Eu tô procurando aqui a lista... Mas era Resident Evil 7, era...
Nossa, porque apesar de...
Hitman 2.
Onde você arrumou isso aí? Porque você lembra uma vez que eu arrumei uma lista que ela ia dar uns negócios e todos os jogos que eu falei deram. Dependendo de onde você pegou essa lista, pode ser verdade.
Dying Light, 17 do 12.
Daylight, beleza. Isso aí pode ser.
Isso, vou falar em sequência. Beleza. Dying Light, Resident Evil 7... The Witcher 3, não é nada estranho, né?
The Witcher
é de graça toda semana. Mass Effect Andromeda.
É, foi uma porcaria, ninguém nem compra isso aí.
Assassin's Creed Origins.
Esse é, um, é muito velho, isso aí ou é novo?
É, mais ou menos. É,
então pode ser porque ele está de parceria com a Ubisoft, pode até ser.
É antes do Odyssey, eu acho possível.
É, e eles estão uma frescura com a Ubisoft agora.
Metal Gear Solid 5, que não tem na Epic, inclusive. The Evil Within 2.
Pode, isso aí pode até entrar.
Far Cry 5.
Pode. Não, o 5 foi o último, né? É, não sei. Mas tem bastante tempo também.
Fallout 4. Borderlands 3. Monster Hunter World.
Nossa, nem saiu. Já saiu esse jogo?
Sim, ué.
Ah, é o que você tá jogando, né? Tá certo.
Mas ele não... Acho que ele não tem na Epic, não lembro de ter lá. É, Dragon Age Inquisition, que é fácil de ter.
É, isso aí pode ter. Isso aí...
Aí, Horizon Zero Dawn.
Nossa,
Ghost Recon Breakpoint. Também um fracassinho, assim. E é possível. E Hitman 2.
É, o Hitman 2.
Ou seja,
também pode
só tem jogos assim.
Consideráveis. Mesmo os ruins são consideráveis.
Não é impossível.
É, eu não acho impossível mesmo, não.
Porque a gente já teve jogos, né? GTA V, né?
Então, isso que eu ia comentar. Mas é aquele negócio, vamos esperar o primeiro. Se o primeiro já bater.
Se confirmar o Dying Light ou qualquer um desses aqui.
Já então... era, é batata. Agora se não der, esquece. Aí no máximo pode vir um só. Mas foi boa essa lista. Eu não tinha visto essa lista, não, mas.
É, um amigo mandou aqui num grupo. Diz que pegou no WhatsApp. É, eu não sei.
Apesar que isso aí pode ser alguém que fez na vontade. Mas beleza.
Mas muitos jogos que eu falei. Alguns jogos não tem na store da Epic.
Não, mas isso aí eles colocam. Aqueles do Batman, quando eles deram, não tava ainda no catálogo. E foi quando entrou, eles já deram os jogos. O Samurai também, você lembra que o Samurai Collection, na semana que entrou, que deram. Na semana que entrou. Então, isso aí pra ele.
É, não tem jeito. A gente vai ter que esperar e pagar pra ver.
É, tá chegando. É quinta-feira já, 17. É, dia 17 tá aí, mas beleza. E antes de terminar, os aniversários da semana. É a semana que andou fazendo aniversário aí. Foi um portátil que achou que ia dominar o mundo e tomou uma rasteira da Nintendo. Foi o PSP. Que nasceu em 2004. Eu lembro da Sony até dando gargalhando quando a Nintendo apareceu com um tal de DS, falando que o PSP era muito mais poderoso. Ia comer com farinha o DS. Alguns anos depois, o DS se tornou o segundo videogame mais vendido da história. E o PSP?
É a mesma história do Vita.
Só que o Vita ainda vendeu menos, né?
É a mesma história.
O Vita tem a toque atrás e não sei mais o que. Nunca esqueço.
Sim.
Mas, nossa, o PSP, eu nunca esqueço a Sony, a soberba. Aquele tempo ali, a Sony tava que tava. E falhou, né?
Mas o PSP é maravilhoso.
Isso que eu ia falar. Tipo... Esse, diferente do Vita, é um portátil bom, assim, eu gosto. Tem muito jogo bom, assim, é bom pra caramba. Mas o DS, a gente sabe. Quando a Nintendo faz um negócio bom, a gente sabe como que é, né? É difícil combater.
É, os dois são ótimos.
É,
né?
São perfeitos, assim, eu acho.
Diferente do Vita e do
3DS. É, não, isso aí nem considera.
Que o 3DS é ótimo e o Vita... Vita, né? É o Vita.
Então é isso mesmo. Um outro também que fez aniversário aí, esse aí, a única coisa que trouxe de bom pro mundo foi os drives aí. Foi o SteamOS, que nasceu em 2013, o sistema operacional lá da Valve, que ia funcionar em cima de Linux. E a única coisa que pra mim serviu foi que fez as empresas começar a fazer os drives de placa de vídeo pro Linux, que não tinha, né? Quem queria usar Linux e ter placa de vídeo nova, não conseguia usar direito, porque não tinha drive. E por causa desse sistema aí começou a ter a NVIDIA e a AMD começou a trazer os drives. Mas tirando isso, nada demais. Outro também que fez aniversário também pra mim não fez nada demais e eu acho... até hoje. Vamos falar que é por causa do tempo. Mas eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi. Foi o Sega CD, que nasceu em 91. Eu lembro quando eu vi aqueles vídeos ridículos e o pessoal achava maravilhoso. Naquele tempo, antes de Teleseu de tubo, eu já via que era feio. Você curtiu, Fitch, aquele, isso aí?
Não, nunca cheguei a jogar Sega CD.
Nunca? Nem numa jogadinha na época, nada?
Não, não.
E já nos jogos que andou fazendo aniversário, foi um outro também que eu até gostei, que mudou e que era um jogo bem rápido, que eu gosto de jogos rápidos, chamavam de luta, mas que não agradou muito, que foi o KOF 2003, que nasceu em 2003. Você gostou desse, Fitch?
KOF 2003?
É, o 2003, que você tem que eleger lá um personagem, aquela frescura lá.
Não.
Nossa, e eu gostava da velocidade, que ele é super rápido, mas, nossa, é muito... Nossa, eu achei muito ruim aquele sistema deles lá que eles inventaram. Pra que mudar? Pra que?
Ah, é porque o KOF...
Não, mas mudar que nem eles fizeram esse Button Strike, outras coisas, beleza. Agora mudar todo o sistema lá que é de 3 e não sei o que. Beleza, ali é de 3, mas você tem que eleger tipo um capitão, sei lá, do time.
Ah, senão nem o pior, não. Tipo, acho que depois até que eles melhoraram. Tipo, é porque as limitações foram do hardware mesmo. Tipo, a placa já não aguentava.
Já tinha passado do...
O KOF 11, que é o mesmo esquema, ele é bem melhor. A questão da troca do líder, essas coisas, é bem melhor de jogar. Mas mesmo assim, não combina.
Outro que também fez aniversário e foi o início de tudo, pelo menos da franquia Tekken, que foi o Tekken, que nasceu em 94. Esse aí eu lembro, assim, que fez um sucesso do caramba, pelo menos as arcades aqui, o pessoal ficava impressionado.
É, assim. Sim, isso eu lembro. Aqui também tinha.
É, então, o pessoal gostava pra caramba. E naquele tempo, é que depois começou a sair, tipo, na época do Tekken 3 já, essas máquinas mais top começaram a ficar, tipo, ser mais caras. Não sei se aconteceu aí. Tipo, as máquinas na época do Tekken 3 em diante. Mas no Tekken 1, não. Essas máquinas eram do mesmo preço, assim. Então o pessoal jogava tudo, assim. Era bom pra caramba.
Uhum.
Eu curti. O outro que fez aniversário foi o que eu comentei aí, que o jogo que eu joguei, que foi o Lara Croft, de Temple of Osiris, que nasceu em 2014. Eu só coloquei aqui porque pensei que um canalha do Cisne ia estar, mas ele não veio no último episódio. Então é triste, mas tá aí. Tem mais alguma coisa pra falar dele? Não, né?
Não, não.
Também fez aniversário. Foram dois jogos de uma franquia top, que foi Quake 2, que nasceu em 97, e Quake 3, a Arena, que nasceu em 99. Quake 2, eu lembro até hoje, assim, jogando, assim, na casa de um amigo meu, que era viciado em PC. Aqueles cenários, assim, aqueles corpos pendurados. Nossa, era lindo demais. Aquele jogo era muito top, terrorizante. E o 3, eu lembro que eu tava numa super expectativa, e aí quando saiu esse esquema de Arena, assim, foi mó broxante. Assim. O pessoal gostou pra caramba, assim, o pessoal lá na época.
Sim, eu cheguei a jogar o 3.
É, então, mas eu não curti muito esse negócio de Arena, não. Mas é, tá na história. E não podia deixar de falar dele, que sim, esse fez parte da história onde começou tudo. É chamado de pai do FPS, mas não é o pai do FPS, que foi o Doom, que nasceu em 93. Porque apesar de ter tido o Wolfenstein, mas muito finge que ele nem existe, né? Que fala que foi a partir do Doom que começou tudo.
Sim.
Esse aí, nossa, é lindo demais. Esse eu gosto. Que jogo top. Lembro até hoje, jogando também a primeira vez, assim, nossa, aterrorizante. Aqueles cenários, assim, tudo é muito top. Você jogou na época,
filho? Joguei, mas muito pouco.
É, eu também não tinha PC nem nada, eu jogava na casa dos amigos que tinha, e todos eles tinham PCs fracos, assim, era um parto pra rodar isso aí, era triste pra rodar. Eu acho que na época, assim, ninguém tinha PCs assim tão bons, pelo menos daqui, né?
Não, era bem difícil na época mesmo, até porque pra você rodar um jogo era muito, muito difícil, é muito difícil funcionar, era...
É, o Doom, que eu tô falando, 93, é do MS-DOS ainda, a versão do Windows saiu depois, ainda não tinha Windows, 93 é DOS.
Eu lembro que era terrível, meu primo tinha um computador na época, e a gente sempre mexia e dava algum problema. Aí depois a gente levava bronca porque tinha estragado o computador.
Tinha que passar os comandos pra abrir o pessoal que não manja aí lá, o CD, não sei o que, abrir as pastas, o caminho, você lembra? Nossa, era triste, mas era da hora ao mesmo tempo. Na lembrança é bom, é o que importa.
E-mails e informativos.
E se o pessoal quiser mandar e-mails, comentários, sugestões, bip, tapa tal, ou sei lá mais o que, como que eles fazem?
Vocês podem mandar por e-mail no retrofakeoficial@gmail.com, podem entrar no nosso blog retrofake.blogspot.com ou no nosso Facebook, Retrofake. Para acompanhar, pode deixar também um recado, assistir pelo Retrofake Oficial no YouTube ou acompanhar pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music e qualquer outro que eu não me lembro agora.
Que pode existir, que a gente também nem sabe que tem, né?
Exatamente.
Mas e aí, já que é o último do ano, tem alguma coisa assim pra falar? Que agora só episódio novo agora, só na segunda semana de janeiro.
Não, não.
Felizmente chegou as férias. Nem acredito que a gente conseguiu terminar esse ano maluco de 2020. Quem diria que quando a gente começou, a gente naquela empolgação e um monte de coisa. E uma pandemia doida aí que deixou todo mundo em casa, deixou todo mundo louco. Todo mundo já tava meio pancada mesmo antes da pandemia, mas agora ficou pior. E não sei, eu sei que agora a gente tá na expectativa aí de uma vacina. As vacinas estão aí.
Eu espero só poder reencontrar meus amigos. Não vejo há quase um ano. Alguns há mais de um ano. E só, assim, que acabe logo, assim. Porque já resolvi tudo que eu tinha pra resolver também esse ano. Então, vamos só tentar ficar saudável aí.
Será que a gente vai ter o podcast ano que vem ainda, Fih? Será?
Não sei, é possível.
É possível, né? Vamos ver, sei lá. O jeito que tá... Pode existir, né? Vamos pensar assim, né?
Quem sabe?
Pelo menos esse ano foi bom aí. A gente conseguiu fazer todas as semanas do ano. É incrível. Vamos ver. O Fih já tá morrendo de sono aí. Vamos acabar logo. Mas beleza. Foi isso aí o nosso episódio. Ano que vem, 2021. Se a gente, se a humanidade tiver aí, tem mais. Combate esses negócios. Aí você, cada personagem é tipo. Um é de arma, um é com a espada, ou é tudo misto, assim, como que.
Acho que é a mesma coisa.
Ah, eu pensei que cada.
Você tem os dois, tem o melee, tipo, você pode usar a espada, a faca, o soco.
Mas ele também pode usar arma.
É, ele pode usar arma.
Ah, tá. Eu pensei que era cada AK, tipo, é uma coisa só. Então é misturado, né?
Ah, e uma coisa também que. Decepciona bastante. É justamente uma coisa que eles fizeram propaganda à exaustão, que foi a customização. A customização, ela deixa muito a desejar para o que foi prometido.
Tipo, pouca coisa, você fala?
Não é nem pouca coisa, assim. É mais. É tipo assim, tem muita coisa, mas é meio. Desnecessário, sabe? Tipo, parece que botaram só a quantidade. Porque, tipo, vou pegar um exemplo, jogos tipo Nioh ou Monster Hunter, eles colocam, tipo, pra você moldar a cara do personagem. Tipo, você pode moldar a cara. Tipo, lá no Cyberpunk, não, eles colocam, tipo, 30 tipos de queixo.
Sei.
Sabe?
Sei.
20 tipos de olho. E isso nos outros jogos não, você vai moldando de acordo com. Como se fosse uma barrinha, assim, que você vai mexendo.
Você vai ver, isso aí vai vir tudo arrumado, corrigindo em atualização. O jogo definitivamente só vai ficar completo daqui a um tempo ainda.
Outra coisa, a questão da genitália é totalmente desnecessário, porque não influi em nada, você pode deixar
E outro, você tá jogando. O personagem tá jogando de
desabilitado.
roupa, né? Que influencia.
Sim, foi mais para chamar atenção, pelo que pareceu.
Foi um jeito que eles arrumaram de fazer propaganda pro jogo,
Mas
né?
mesmo assim é um jogo bom, assim.
Você recomenda, então?
Recomendo se para pessoa sabendo que não
Que vai demorar até os caras arrumar o jogo, né?
e que não é também revolucionário, que o jogo não é revolucionário.
Ou vai vir um super patch aí que vai surpreender até você, né? Mas por
Aí,
enquanto.
outra coisa, lembra que eu falei dos hypes do Cisne, que
Ah!
acaba, né?
O Cisne é sempre assim, ele mata os jogos. Ele que estragou o Cyberpunk. Se ele não tivesse com aquela frescura, o Cyberpunk tinha sido o maior jogo da história.
Muito cuidado com os hypes do
O
Cisne.
Cisne botou a mão, falou alguma coisa e acabou. Ele mata, destrói tudo. Mas tirando todos os porquês, os motivos,
Se
tá
ele tiver,
recomendado.
assim, é difícil a gente aceitar, porque foram 8 anos fazendo, né? Mas se eles tivessem tido mais um tempinho, assim, acho que dava para soltar algo melhor. O problema todo, na realidade, foi que eles tinham que lançar pro PS4 e pro Xbox One.
Porque apesar que já aconteceu, não da Red City Pro, mas várias outras empresas já aconteceram
Sim,
de anunciar uma
sim.
coisa para um jogo. Quem começou?
Inclusive a Capcom tá passando com isso com Resident Evil 8, e só que eles foram espertos e já falaram: a gente não tá prometendo.
Então, isso que eu falo. Quem começou com esse negócio de falar para uma geração e depois ter que cumprir foi a Sony lá com o The Last, como que é o nome daquele? The Last Guardian, que virou 20 anos, e quando tava perto para sair o PlayStation 4 que terminou o jogo. Aí tiveram que lançar para o PlayStation 3, e também se lembra como que é? Não era muito bom a versão do PlayStation 3, mas lançou. Mas antes disso aí o pessoal prometia e saía para outra geração, não tava nem aí.
Sim.
Foi a Sony que botou esse martírio aí para o pessoal. Prometer e ter que lançar para aquela geração.
Não, e também não é a primeira vez. Assim, eu senti meio que a mesma coisa com Watch Dogs. Assim, o que aconteceu agora foi meio parecido com o Watch Dogs. Só que o Watch Dogs eu não consegui jogar mais que uma hora.
Mas o Watch Dog, o pessoal falou que foi relaxo mesmo da Ubisoft, porque tava tipo. Tanto que os caras mexeu no próprio jogo que tava lá e corrigiram os molders, lembra?
Sim.
Então, o Watch Dogs foi relaxa. Agora, da CD Projekt foi falta de tempo. É um jogo muito grande que eles queriam. E é uma coisa de anos mesmo. E não tiveram todo esse tempo para fazer. Precisava mais tempo mesmo.
Eu acho que para quem quiser, assim, dá para dar uma esperada e pegar uma promoção que não deve acontecer.
Ah, não, mas isso aí vai demorar.
Não, não deve acontecer. Acho que não vai demorar tanto, sim.
Não, a promoção. Ah.
É.
Cara, eles estão prometendo dois patch, o patch agora já rapidinho para essa semana ainda, e dois patch, um para janeiro de 2021 e para fevereiro. E esses dois patch vão ser super grande. Antes desses dois patch aí, escreve.
Ah, não, antes não deve sair, não. Até
Então, e
porque.
aí depois que sair esses dois patch, você vai ver se o jogo não vai chegar próximo aí do que o pessoal tá querendo.
A gente tem muitos exemplos de jogos assim, né?
Então,
Mas é bom frisar que dá para esperar que o jogo. Assim, que o jogo já é bom. Assim, ele não é um jogo ruim. Você vai se divertir, se pegar para jogar, vai se divertir. Só que tem que estar ciente que se pegar agora, tem os
Vai
bugzinhos.
passar
Eu,
uma
como não
raiva,
me
né?
importo muito, assim, até me divirto bastante gravando os bugs.
Mas nem todo mundo tem essa.
Mas tem, não, tem bug que é injogável aí realmente não rola. Bug de performance, assim, é terrível. Mas um bugzinho ou outro, assim, quando acontece, é já tá engraçado. Mas não no nível também do Star Wars Fallen Order,
Ah,
que
tá, ok.
chegava a incomodar.
E
E isso
nunca.
acontece também às vezes. Tipo, você tá andando e brota um NPC do nada.
Ah, mas
O
então.
bicho aparece assim do nada.
Isso aí você vai ver, eles vão corrigir tudo. CD Projekt eu boto uma fé. Isso aí é por causa de tempo que não deu. Mas é a única
É
empresa.
engraçado, porque foi dessa vez foi o inverso, né? Geralmente o PC que sofre com essas coisas.
Por causa de compatibilidade de versão, esses negócios, mas. Isso aí é porque eu acho que o jogo tá muito pesado para os videogames que já são,
Sim, absolutamente.
defasados. Então, mas é por isso. Mas então tá recomendado o jogo.
Tá.
Beleza.
Meio recomendado.
Recomendado com aspas, com
Com
vírgulas.
ressalvas, com
É, com
ressalvas.
ressalvas, isso mesmo. Do último, eu tinha certeza. Foi por isso que uns 3 episódios atrás eu já falei: vamos gravar agora. Aquela participação lá especial, porque eu sabia que ele não ia vir. Eu tinha certeza, mano, disso. Deixa eu começar a gravar aqui. Já tô gravando aqui com o Audacity.
Gravando também.
Beleza. Vai falar jogo, Fish?
Vou.
Qual jogo você vai falar?
Do Cyberpunk.
Você tá jogando?
Tô.
Olha aqui, cara. Tá jogando onde? No PlayStation 4?
Não no PC.
Ah, no PC? Tá rodando sem bug? Depois você fala,
Ah,
então.
isso aqui é demais.
Depois você fala. Ah, eu vou falar também de jogo. Vou falar o jogo que eu joguei com o Cis lá, Lara Croft Temple of Osiris. Fala isso quinta-feira, vamos tentar gravar de novo. Vamos ver se participa agora. Aí, tá, a gente, eu acho que tem um tempão ainda pra terminar ele.
Eu falei que demorava.
Não, se a gente souber, eu vi o vídeo, quem sabe fazer os negócios, faz em 1 hora o jogo inteiro.
Não, claro, né?
Então, mas agora. Não, mas então, a gente, onde que eu e o Cisne parou, a gente demorou 3 horas cravado. E aí eu fui ver o vídeo do pessoal jogando. Quem manja jogar, os caras demorou 5 horas, quase 6 horas. Então a gente até que não tá tão ruim. Agora, eu até empolguei agora, até ver o outro um se dá.
Game.